Tá começando mais um Extrínseco, um podcast de cinema à parte. Eu sou o Vitor Duim, eu tô aqui com o Augusto Fernandes.
Opa!
E hoje a gente vai falar do filme Synecdoche, New York, que é o filme do Charlie Kaufman. Estreou em 2008 e foi o primeiro filme dele como diretor, embora ele já tenha tido algumas outras experiências como roteirista. A vida está parecendo desanimadora para o diretor de teatro Kaydon Cotard, que é vivido pelo Philip Seymour Hoffman. Sua esposa e filha o deixaram, sua terapeuta está mais interessada em divulgar seu novo livro do que em ajudá-lo com seus problemas. E uma doença estranha está enfraquecendo seu corpo. Essa é a sinopse do filme, embora ela não reflita muito bem sobre o que o filme é, ou sobre os principais temas que o filme aborda. Acho que a gente já pode ir começando, falando sobre... Primeiro, desconstruindo essa sinopse horrível aqui.
Essa sinopse, ela não... Por um lado, ela é muito boa, né? Porque ela não fala nada sobre o filme, né? Não dá nenhum tipo de spoiler ou conta a história do filme, mas ela também não aborda os principais temas do filme, né? Não sei se ela chega a ser uma boa ou uma má sinopse.
Ela não vai pra lugar nenhum, né? Tipo, ela dá a entender que é uma história de, tipo, meu, que doença estranha é essa? Por que a esposa dele deixou ele? E coisas assim, e eu acho que... Se for por esse lado, você não... Aí o filme não faz sentido mesmo, sabe?
Uhum.
É boa nesse sentido, mas também, sei lá. Tem umas horas que eu não entendo por que a sinopse existe. Então, vamos começar falando do... Agora que a gente já deu a sinopse do filme, dá um geral sobre o trabalho do Charlie Kaufman, que é o diretor. Ele, como eu disse, esse é o primeiro longa dele como diretor, né? Ele já tinha feito outros trabalhos com Michel Gondry e o Spike Jonze.
Mas sempre como roteirista, né?
Sempre como roteirista. Não sei você, mas pra mim... Eu vejo muito da identidade dele quanto autor nos filmes que ele roteirizou, principalmente agora vendo assim, como é um filme completamente sob o controle dele, eu vejo o quanto o texto dele tem de influência no trabalho desses outros diretores com quem ele trabalhou.
Então, os filmes que ele roteirizou, assim, tanto os que ele dirigiu, tanto quanto os que ele só fez roteiro, você percebe uma característica muito forte da autoria dele, né? Porque são sempre filmes, assim, com uma história muito minuciosa, assim, sempre tem a cara dele, assim, sabe? Parece que não tem a cara do diretor que fez. Por exemplo, o Adaptação, assim, que foi um filme que ele escreveu, mas é um filme dirigido pelo Spike Jonze, né? Mas é um filme, assim, que você vê que é a cara do Charlie Kaufman, né? Tipo, ele escreveu sobre ele, praticamente, ali.
E o personagem principal tem o nome dele também, né?
É ele mesmo. Mas, assim, não só no Adaptação, nos filmes que ele roteiriza, mas não dirige, também tem essa característica muito forte, assim, de parecer um filme dele, assim, apesar de ter sido dirigido por outro diretor, né? Pensando aqui, por exemplo, no Criador John Malkovich, que... Assim, tem esses elementos surreais, né? O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança também tem isso, né? De misturar essa surrealidade com a realidade e um personagem sempre naquele limbo.
Parece que tá sempre numa crise existencial meio pesada, assim.
São os filmes do Charlie Kaufman, né? O Anomaliza também tem isso muito forte, assim. Nossa, o Anomaliza é isso, assim, descaradamente, né? Porque os personagens, eles não têm rostos diferentes, né? Eles são tudo a mesma pessoa, assim, praticamente. Só o protagonista tem um rosto diferente.
Você vai ver o Quero Ser John Malkovich, Tá no nome, né? Todo mundo é o John Malkovich ali. É aí que tá, tem uma coisa de identidade, assim. É, no Quero Ser John Malkovich tem aquela coisa de você querer ser outra pessoa, e no Anomalisa é, tipo, você só consegue ver você mesmo nas uhum. outras pessoas, né? E um pouco, tem um pouco dos dois no Synecdoche. Aqui. O Synecdoche veio antes do Anomalisa, né? Mas é, tem esses, essa brincadeira aí, parece tipo, essa rima temática, assim, nos filmes que ele trabalhou. Até o próprio Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, também, que é roteiro dele, direção do Michel Gondry, você vê, assim, aquela coisa de, ah, eu quero esquecer outra pessoa, eu quero esquecer essa experiência que eu tive com ela. Também é um pouco disso, de você, sabe, são pessoas que se conhecem, mas ela, você também não conhece muito bem, e você não faz ideia do que passa na cabeça daquela outra pessoa, né?
Uhum.
E você quer saber, e você quer, tipo, querer entender, e isso vai te deixando cada vez mais frustrado, e você também quer se fazer ser entendido. Eu acho que isso é bem característico, assim. Principalmente você vê nas entrevistas que ele dá, ele fica muito preocupado, assim, com o que ele fala, com como ele se apresenta. Você vê que ele é uma pessoa bem neurótica nesse sentido, né?
Uhum.
Porque ele quer... Ele não nega que ele quer ser ouvido, que ele quer ter alguma voz ali, mas é nessa coisa de querer ser ouvido, querer ser entendido, e querer meio que entender qual que é o papel dele nisso tudo. Ele vai complicando cada vez mais essa questão, e vai entrando nesse lado mais existencial, né? No cinema aqui mesmo, você vai ver o personagem do Caden, ele não tá nem aí pras outras pessoas, ao mesmo tempo que ele tá cada vez mais preocupado com a própria miséria. Não é que ele não tá nem aí deliberadamente, parece que com o passar do tempo ele vai percebendo isso, que, assim, cada pessoa ali tem uma história. E acho que o filme é muito sobre isso, sobre a gente começa acompanhando ele, e com o passar do tempo você vai tendo esses indícios de que, tipo, não, peraí, outras pessoas também têm histórias. E as histórias das outras pessoas também é importante.
Uhum.
E ele vai meio que se dando conta disso conforme ele vai recriando a própria vida dele ali. Porque o filme é meio que isso, sim. Começa com ele e tendo a vidinha dele medíocre ali. Tipo, tá uma coisa meio... Caiu na rotina. Tanto é que aquela primeira cena, não sei se você percebeu também, que vai passando, assim, passa dias, meses, horas, e é uma cena só. Que é uma uhum. coisa mega simples, que é ele fazendo café da manhã.
É, tem várias cenas que são assim, na verdade, né? Que os dias passam, assim, os meses passam, e ele constrói como se fosse tudo contínuo, assim, né? Como se estivesse vendo um dia da vida dele. Mas se você reparar, por exemplo, nas datas que vão aparecendo, por exemplo, no rádio ou no jornal que ele tá lendo, assim, você vai vendo que cada hora aparece uma data diferente, e cada hora tem um salto temporal, assim, de semanas ou meses, né?
Isso, e vai passando rápido, e ele nem tá vendo, sabe? Tem essa coisa meio em busca do tempo perdido também. Que, inclusive, acho que a Razel tem uma hora que ela tá lendo o primeiro livro, né? Que a Razel é meio que o par romântico dele ali. Mas ela tá lendo, né? E ele... Acho que ele ainda não pergunta. Ele pergunta depois. Só que quando ele pergunta, ela tá lendo outro livro. Que ela tá lendo O Processo, acho.
Uhum. Então, eu queria falar um pouco, assim, sobre... É porque você mencionou sobre a entrevista do Charlie Kaufman, né? Eu queria falar um pouco sobre uma coisa que ele fala, assim, na entrevista. O jornalista, ele pergunta alguma coisa específica do filme, e ele fala assim, ah, eu não vou responder isso especificamente porque eu não quero falar o que significa tal coisa sobre o filme, né? Eu quero que esteja aberto à interpretação. Que é uma coisa também que já vi vários diretores falando, assim, né? Tipo, o David Lynch sempre fala isso, o Kubrick também falava isso, né? Que ele não ia explicar o filme, que ele queria deixar aberto à interpretação. Só que é interessante ressaltar isso porque, assim, um pouco do que a gente tá fazendo aqui é meio que explicar o filme, né? Só que eu vejo mais como uma interpretação, assim, do que pode ter sido a intenção do diretor, e um olhar, assim, externo do que a gente viu sobre essa obra, né? Algumas coisas, é lógico, que acabam coincidindo, porque era realmente a intenção do diretor, e outras coisas pode ser que não, né? Pode ser que a gente esteja só viajando aqui, mas que, sei lá, tem essa interpretação a mais, assim, sobre uma obra tão vasta, né? Porque o Sinéduc, por exemplo, ele aborda vários temas, né? Ele não fica só na questão do ego ali do diretor ou da questão do tempo passando, né? Ele aborda vários assuntos, né? Ele fala sobre morte, sobre a passagem do tempo. E aí, se for falar sobre cada coisa específica, sei lá, acho que a gente pode ficar uma semana falando.
Assim, o filme ele é fechado em si mesmo ali, e eu acho que quando ele faz isso, quando algum diretor faz isso, não é como se a pessoa fizesse o filme pra depois ela sentar toda vez que o filme for passar e sentar com o texto assim, e ler esse texto para as pessoas ou explicar e discutir esse filme com as outras pessoas. Ela faz o filme porque assim, a estrutura do cinema é meio que tipo, várias pessoas sentando para assistir alguma coisa que tá passando ali na tela. E muitas pessoas não tem nem não chega nem a ter o conhecimento de quem fez, qual que é a bagagem daquela pessoa que estava, não só daquela pessoa, mas tipo, todas as pessoas estavam envolvidas na produção daquele filme. E entra um pouco naquela coisa da ideia de autor, né, sabe? Que tem muito na filosofia francesa ali do pós-guerra e até um pouco depois, assim, sobre você separar o autor da obra e até que ponto o leitor ou aquela pessoa que está recebendo essa obra, ela não tem também um papel ativo na construção dessa obra. Porque ela, quando você escreve alguma coisa, quando você faz um filme, você tem que considerar, por exemplo, alguns pressupostos que são meio que convencionais de tipo, coisas que a gente espera ver e coisas que a gente. Temas que são universais e tudo mais. Mas cada pessoa ali que está vendo esse filme, ela tem também uma bagagem própria e ela vai ter uma interpretação própria daquilo. E até que ponto essa pessoa também não, ela não está construindo ativamente a história, porque ela está recebendo aquilo, mas quem garante que ela está recebendo aquilo, que a pessoa que construiu e as pessoas que estavam envolvidas naquilo conceberam daquela forma, né? E se você for entrar, por exemplo, com relação ao próprio filme e a própria história ali do Kano, todo momento os personagens estão perguntando assim, tipo, o que que você espera pro meu papel? Até a personagem a segunda esposa dele, a Claire, né? Ela é praticamente, ela é isso, assim. Ela é um personagem que ele não tá nem um pouco interessado nela, na história de vida dela, em quem aquela pessoa é. Ela tá simplesmente preenchendo um papel ali, assim. Tanto é que ela tava sempre perguntando assim, o que que você espera de mim, Kano? E aí, algumas horas, alguns momentos, ela pergunta assim. Tipo, ela pergunta isso e aí ela complementa pro meu papel. Que fica meio que essa coisa dúbia, assim. O que você espera de mim? Que papel que você quer que eu tenha na sua vida? E ele fica toda hora meio que contornando ali. E fala assim: ah, a gente vai construindo a sua história conforme a gente for conversando e tudo mais. E é um pouco disso, assim, também. É meio que se reflete também na relação dos dois durante o filme todo, né?
Sim, não só na relação dos dois, né? Depois que ele consegue a bolsa lá e ele começa a construir a próxima peça lá, megalomaníaca, né? Que ele tá fazendo. Tudo passa a ser isso, né? Não só a relação dele com a esposa, mas assim, a relação dele com todos os atores ali, a relação dele com a Hazel, com o Sam, assim, tudo começa a ser, assim, o reflexo da vida real. Mas as coisas começam a se misturar, né? O que que é a vida real, o que que são os papéis de cada um, quem que é cada personagem, quem que tá interpretando quem. Esse que é o filme, né? O teatro ali que ele tá construindo passa a se misturar com a vida real dele até um ponto que, assim, chega a ser um negócio tão metalinguístico que você não sabe mais o que que você tá vendo, sabe? Tem pontos ali que você tá vendo o filme que você tá vendo uma atuação, mas você tá achando que é vida real, mas às vezes você tá vendo uma cena da vida real, você tá achando que é do teatro, sabe? Quando você vai ver, assim, tudo que tá acontecendo tá dentro do teatro, né? Ele cria, tipo, uma cidade dentro daquele teatro, e aí tudo dentro daquilo, até ele mesmo, passa a ser um personagem, né? Passa a ser um papel.
É engraçado que com o passar do filme, assim, você vai vendo que tem o Barracão 1, que é uma versão miniaturizada da cidade que eles estão, que é. Como que é o nome da cidade?
Schenectady.
Isso. E eu nunca consigo falar esse nome.
É, eu não sei se eu pronunciei certo também, mas é isso.
Meio que é tipo um anagrama ali pra Synecdoche, né? Que inclusive
Sim.
Synecdoche significa trocar o todo tipo, por uma parte e vice-versa, né? Misturar, assim. E, por exemplo, quando a gente fala, tipo, ah, o Brasil ganhou a Copa, Ou, sei lá, acho que essa ideia, esse negócio do futebol é mais fácil assim, de explicar. Porque você fala assim, ó, o Brasil ganhou a Copa, mas o Brasil todo ganhou a Copa? Quem ganhou a Copa? Foram os jogadores de futebol, né? Foi o time que ganhou. Mas a gente acaba trocando. E
É
conforme.
uma figura de linguagem ali,
É
né?
isso, uma figura de linguagem. E conforme vai passando o filme, vai construindo barracões dentro do barracão. Então você vê que tipo, tem um papel assim que tem lá o barracão 1 e tem meio que um mapa assim do barracão pra você se localizar, porque é enorme o barracão, né? E depois, conforme vai passando o filme, tem tipo dentro desse papel, o mapa do barracão, você abre assim, tem um outro barracão, tem tipo o mapa do barracão 2, e dentro do mapa do barracão 2 tem o mapa do barracão 3. Que são, tipo, reconstruções, assim. E ele vai reconstruindo, assim, infinitamente. Chega uma parte, assim, que nem importa muito saber se ele tá dentro ou fora do barracão. Porque senão você fica maluco ali tentando descobrir o que que é o quê, que é realidade, o que que não é.
E ele faz um negócio tão megalomaníaco que, assim, além de você não saber o que é realidade, o que é ficção. Ou assim, o que tá acontecendo na ficção tá tão presente na vida daqueles personagens que passa a ser a realidade, sabe? É, por exemplo, quando entra o personagem do Sammy, que é o cara que vai fazer o papel do próprio Caden dentro da peça dele. E aí você vê que é um cara que é até meio bizarro, assim, sei lá, tipo, assustador. Porque ele tá seguindo o Caden já faz muitos anos. E aí você percebe, assim, que é um personagem que, em vários momentos da vida do Kanan, que ele aparece, assim, de fundo na tela, assim, ele parece meio que desfocado, lá longe, que é sempre esse cara observando a vida do Kanan há muito tempo. E aí chega o momento dele de brilhar, que é, assim, agora eu vou fazer o papel do Kanan, sabe? Porque eu passei boa parte da minha vida acompanhando ele, e eu praticamente sou essa pessoa. E aí as coisas começam a se misturar. Chega um momento que ele passa até a viver a própria vida do Kanan, né? Tipo, ele passa a ter uma relação com a Hazel que o Kaden tinha antes, e aí o Kaden começa a ficar com ciúme e isso vai se misturando, assim, vai se perdendo, assim, nas histórias entre os personagens, né?
É, o Kaden ele fica com ciúmes meio que dele mesmo, porque o Sammy tá agindo exatamente como ele espera que o Kaden diria. Até que chegou o clímax ali que o Sammy ele percebe que ele jamais vai conseguir retratar toda. Não, retratar, mas captar toda a complexidade que é a pessoa, o Kaden. E não só o Kaden, mas todas as outras pessoas. Ele jamais vai conseguir entender o Kaden em toda a sua essência e tudo mais, e ele se mata. Porque ele fica extremamente confuso, assim. Quando ele consegue algo que o Kaden queria, o Kaden tira isso dele. Eles dão essa alternativa assim. Por que que o duplo do Kaden não pode ficar com a dupla da Hazel? Porque o Kaden ele não ama a dupla não ama a Hazel 2. Ele ama a Hazel. E assim como o Sammy. Se o Sammy quiser chegar mais próximo possível, assim, chegar a algum tipo de essência ali, que encontrar alguma coisa ali no Kaden, alguma coisa pura, ele não pode simplesmente se relacionar com simulações ou com as cópias. Ele tem que tomar a vida do Kaden por completo. Se ele quiser entender o Kaden por completo também. E ele chega a um ponto que ele não consegue. Assim, ele entra em crise porque ele fala assim. Keida, eu dediquei a minha vida em função em sua função, porque eu te segui a minha vida inteira. Eu tentei entender você o máximo que pude, e você nunca olhou para mim. Você nunca pensou em mim, não sei o quê. E assim, é um próprio questionamento pra pessoa semi, né? Tipo, o cara que tava ali, aquela pessoa que tava ali. Se você tirasse o Keida dele, o que que ele ia ser, né? Ele não era nada. E ele fala, sabe, você nunca olhou pra mim, e quer dizer que eu também nunca olhei pra mim.
Sim, assim, chega num ápice tão forte disso que você tá falando, na hora que o Sammy ele pula do prédio lá, que na hora que ele cai, assim, aí o pessoal se reúne em volta ali do corpo dele, e aí o Kaden ele tá puto, o Kaden real, né? Ele tá puto e ele pega e fala assim: "Caralho, Sammy, eu nunca pulei do prédio, sabe? Eu só ameacei pular, mas um cara foi lá e me pegou, eu nunca pulei." Assim, e o Kaden ele tá bravo, em vez de ele sentir remorso ou tristeza ali naquela hora, ele fica bravo com o Sammy por ele não ter feito o papel dele direito, sabe? Porque ele não pulou de fato, ele só ameaçou pular e foi impedido, sabe?
É, então. Tem até aquela coisa, fica até aquela coisa assim, ah, será que o Kaden não pulou? E quando teve aquela cena, né? Que é quando ele descobre que a Razel tá meio que seguiu em frente e ele não conseguiu. E ele ameaça pular do prédio lá e fica aquela coisa, ah, será que ele não morreu? E aí é que tá, ele parece que já tava morto o tempo todo, né? O próprio nome Cotard, né? Que é o sobrenome dele, é uma alusão à síndrome de Cotard, que é uma síndrome em que a pessoa acredita que ela tá morta, né? E isso vai meio que se exemplificando muito com essa preocupação do Kaden pela própria saúde dele, ele é meio hipocondríaco. E ele tá sempre achando alguma coisa de errada com o corpo dele. Mas realmente tem coisas de errado com o corpo dele. Até chegar ao ápice, assim, que ele precisa simular choro, simular lágrimas, simular saliva. Ele saliva artificialmente, ou ele precisa treinar a própria salivação pra não ficar com a boca seca. E a perna dele chega uma hora que meio que ele fica manco ali, mas você vai vendo que vai aparecendo umas manchas, uns caroços, assim, na perna dele.
Uhum.
É, a urina, as fezes, né? Ele fica toda. Ah, eu acho que eu tô. Que eu tinha sangue nas minhas fezes. E ele fica procurando, ao mesmo tempo que ele fica procurando, assim, ele nunca tem uma resposta objetiva, assim, de o que tem de errado com ele.
É, e os médicos ficam divergindo ele, né? Fica mandando de um médico pra outro pra ver o que tá de errado de fato, e ele nunca descobre exatamente o que aconteceu com ele, né?
É, então.
É, eu acho legal essa ideia, assim, além do nome, né, de fazer essa referência de que o personagem tá morto, assim, desde sempre, ou que ele acredita estar morto. Eu acho legal, assim, a cor do filme. Foi uma das primeiras coisas que eu notei, assim, quando eu tava assistindo, que o filme, ele é muito esverdeado, assim, desde o começo, assim, quando ele tá tomando café da manhã na casa dele, assim, o filme, ele tem um tom muito esverdeado. Por quê, né, disso? A princípio, assim, não faz muito sentido, assim, o filme ser meio esverdeado, sabe? Mas você começa a relacionar com essa coisa da morte, assim, parece que o personagem, a vida dele tá toda podre, assim, e esse negócio da síndrome de Cotard, assim, parece que tudo nele tá apodrecendo, sabe? Então, pra mim faz muito sentido, assim, o verde tá muito presente, assim, na fotografia do filme, sabe?
É, não só na fotografia, a própria filha dele chama Olive, né?
É, então.
Olive, né? Quando ela tá. Acho que a primeira cena que a filha dele aparece, ela tá coberta assim por ramos, né? Tipo, a parede tem tipo, um monte de galho e folha estampada. Quando ela tá mais velha e ele vê fotos dela tatuada, tem tipo ramos tatuados pelo corpo dela inteiro, assim. O tempo todo também ele. Ela também tá tipo vestida de verde. Tem muita essa coisa com a filha. Ao mesmo tempo, é uma natureza. Parece que faz uma alusão, tipo, a uma natureza que te sufoca, né?
É, tem vários momentos também, assim. Eu percebi isso mais nas cenas iniciais, quando ele tá na casa dele, assim, com a família. Que ele também é colocado em várias composições, assim, que o cenário meio que sufoca ele, né? Tipo, ele é colocado dentro de quadros, assim, que as paredes, assim, estão numa posição, assim. Se não me engano, o filme ele abre com um relógio, mas assim, plano seguinte, na hora que mostra ele tá no espelho, né? E aí, assim, ele tá deitado num plano, assim, que tá meio que oprimindo ele. Ele não tá deitado de uma forma confortável, né? E aí o rádio acorda ele, assim, tá super incomodado, né? E só depois que ele se levanta que você percebe que ele tá espelhado, na verdade, né? O que meio que reflete, assim, o que vai se tornar o filme, né? Essa mistura da própria ficção com a realidade, né? Porque é um momento que você percebe que você tá vendo a imagem dele refletido no espelho, você meio que se sente enganado, né? Porque você não tá vendo a própria realidade, né? Você tá vendo a figura dele refletida ali.
É, e eu não sei, quando eu vi a primeira vez o filme, eu tinha a impressão que essa frustração dele era uma forma dele negar a própria vida ali, sabe? Tipo, entra naquela coisa, tipo, tudo que acontece com ele é meio que horrível, assim. Ele tem um monte de doença, a esposa deixa ele, a filha deixa ele. A filha depois morre e meio que não perdoa ele. Todo mundo que tá em volta tá morrendo. O pai dele, a mãe dele, a família da Claire morre, né? A mãe dela, acho. E a Adele morre de câncer, né? No começo ela aparece tossindo lá, no final parece que ela morreu de câncer.
Uhum.
E a Razel morre também. todo mundo tá morrendo, assim, e a vida tá passando. E aí eu percebi que acho que o que sufoca ele não é essa, né, ele ter essa vida miserável, mas é essa, a vida parece estar escorrendo, assim, por entre os dedos dele, ele não tá conseguindo pegar. E aí ele quer viver isso, ele quer estar mais presente na vida da filha, da Adele, ele quer se resolver com a Adele. Mais pra frente, quando a Razel morre, ele percebe que o dia mais feliz da vida dele foi, tipo, um dia antes dela morrer, que foi quando ele esteve com ela.
Uhum.
E ele quer estar presente, ele tá sempre buscando isso. Só que as coisas estão passando, o tempo tá ali, o tempo tá passando e ele não consegue estar presente, parece.
Uhum. Assim, isso além de ficar claro, assim, na montagem, né, que, assim, numa mesma cena, você vê que tá num dia tal, e aí, sei lá, no take seguinte, dentro da mesma cena, você tá num dia, assim, meses depois, e esse tempo vai passando sem que você perceba, basicamente, mas quando você nota, assim, é uma passagem de tempo muito drástica, né. Eu acho que isso reflete um pouco, assim, a forma como a gente vive, né. Sei lá, a gente não tem tanta idade, assim, pra se sentir, por exemplo, como o Caden, mas a gente já se pegou, por exemplo, se perguntando assim, ah, por exemplo, o que eu fiz nos últimos meses, sabe? E aí você percebe, assim, que tanta coisa passou, mas você não fez nada. Então, acho que o que o filme tá refletindo é essa nossa falta de compreensão do tempo, assim. Que você só passa a ter uma noção dele quando já é tarde demais, sabe?
É, então.
E assim, ele mostra isso em vários momentos da vida do Caden, né? Por exemplo, quando ele resolve ir pra Berlim, porque a Adele e a Olive lá, a filha dele, estão morando em Berlim, ele vai pra lá e aí ele descobre que ela foi tatuada, sabe? Tipo, que a amiga da mãe dela tatuou ela. Aí ele pega e fala assim, não, mas ela é uma criança, sabe? Como assim você tatuou a minha criança? Ela é minha filha. Aí a mulher fala, não, como assim? Ela já tem 20 e poucos anos. Só que pra gente, assim, que tá vendo o filme pelos olhos do Caden, parece que, assim, não passou mais do que alguns dias, ou no máximo semana, sabe? E é isso, assim, o filme vai jogando isso na sua cara o tempo todo, assim, na nossa cara e na do Caden, né? Que já passou vários anos e ele tá querendo viver como se nada tivesse acontecido, assim. Ele tá se recusando a envelhecer, assim, basicamente, né? Tipo, a deixar as coisas acontecerem.
Quando ele tá flertando ali com a Razel e ela, assim, ele quer, você vê que ele tá afim dela também, tipo, é recíproco. Só que ele fica preocupado com a Adele. Ele fala assim, meu, a Adele, ela vai voltar de viagem. Ela, tipo, viajou, mas ela já vai voltar e tal. Porque ela só tinha ido pra abertura lá da exposição dela. E aí a Razel lembra ele, fala assim, olha, Caden, faz mais de um ano que ela não te liga. Sabe, segue em frente. E quando ele tem essa oportunidade, assim, de criar o barracão lá e fazer essa peça, parece que ele usa isso como um pretexto para ele poder rever a própria vida dele. Ou tentar ao máximo meio que parar essa... não parar, mas tipo, diminuir essa velocidade do tempo. Porque aí a vida dele parece que começa... Ele tem a oportunidade de ver em terceira pessoa, vamos dizer assim, tudo o que aconteceu com ele. E tentar entender e tentar tirar alguma coisa disso, de tudo isso que ele passou, tudo isso que ele viveu. E aí até que chega um ponto que a história dele, ele vai entrando cada vez mais fundo à medida que ele vai se distanciando da própria vida, né? E chega um ponto que ele passa a perceber que, tipo, a vida dele não é tão importante assim, de uma certa forma.
Uhum.
Não, não que não seja importante, mas a vida dessas outras pessoas também é tão importante. E ele passa a entender, tipo, qual que é o papel dele nisso tudo, assim. Tipo, qual que é o papel, que papel ele teve, tipo, na vida dessas pessoas que passaram por ele, nas pessoas que vão passar por ele, e como essas pessoas também influenciaram ele, né?
Uhum. Tem um momento muito marcante, assim, que exemplifica isso que você tá falando, que eu não lembro se ele tá falando com a Reis ou com o Sammy, mas ele pega e fala assim, olha tudo que a gente tá fazendo aqui, nenhuma dessas pessoas são figurantes, sabe? São personagens secundários, todas elas são protagonistas das suas próprias histórias, assim. E acho que é exatamente isso que você tá falando, sabe? De de ver como que foi a história de cada um ali, como que foi a história de cada um na vida dele, e dele percebendo, assim, que a vida dele também não foi tão importante assim, sabe? Que ele sempre olhou para si mesmo, mas ele deveria ter olhado um pouco mais para os outros ali. E acho que é um momento que ele se toca disso, sei lá. Só que é um momento, assim, que já é tarde demais, que ele já construiu algo tão megalomaníaco ali que ficou fora de controle.
É, então, e se a gente vê que ele tem meio que uma predisposição a ser influenciado de alguma forma, porque você vê, assim, a Razel, as conversas que ele tem com ela meio que vai falando para ele o que ele tem que fazer, e ele vai se sentindo, acho que, bem, tipo, porque ele não sabe o que ele tem que fazer, e ele sente bem sendo meio que direcionado de uma certa forma. E a vida dele um pouco é isso, sabe? Tá sendo direcionada e ele não tem muito controle disso que tá acontecendo. Volta um pouco naquela coisa do homem sério lá, que tipo, um monte de coisa tá acontecendo com ele e o cara não tem controle e ele não consegue tomar, assim, tomar as rédeas da própria vida. E só que no caso do Kaden, parece que ele se sente bem, assim, quando isso acontece, porque parece que as coisas acabam fazendo um pouco mais de sentido e é aquela coisa, tipo, do que volta também no Quero Ser John Malkovich, de você se sentir bem sendo outra pessoa, sabe? Tipo, porque faz muito mais sentido para você como indivíduo. Faz muito mais sentido você entender uma outra pessoa porque você constrói uma narrativa em torno da vida daquela outra pessoa. Para você, você tem plena consciência de tudo que você passou, de tudo que você viveu. E quando você tenta, quando você tem, tipo, essa visão geral, assim, você meio que se perde, parece. E você não. Parece que é tudo um caos e nada faz sentido. E quando você vê outras pessoas, você, sabe, está sempre criando narrativas sobre as intenções dessas outras pessoas, sabe, qual foi a vida delas, o que levou elas a fazer cada coisa. E isso meio que tira um pouco da nossa, tipo, da nossa responsabilidade, né?
É muito mais fácil a gente olhar para a vida de alguém e analisar com um olhar externo do que assim olhar para si mesmo e ver tudo aquilo, né? Toda aquela narrativa.
É, então, sei lá, eu vejo muito isso no Quero Ser o John Malkovich. Tem até um episódio também daquela série Nathan For You, que eu não sei se você viu, que chama The Hero.
Ah, você vai ter que me falar porque eu não lembro de nome.
Esse é um episódio. O Nathan For You é uma série, tipo um semi-reality show ali, que o Nathan, ele busca ajudar outras pessoas e o negócio das outras pessoas. Só que tem alguns episódios que ele vai um pouco além, assim. Ele tem aquele formato básico de casos da semana, tipo, ah, tem um negócio ali, tipo, sei lá, uma cafeteria, e ele vai lá e ele tenta achar uma forma de melhorar as vendas, atrair mais clientes, etc.
Só deixar claro que assim, é uma série totalmente bizarra, assim, e o Nathan, ele não tá buscando ajudar em momento algum, né? Ele tá tentando fazer o programa de comédia dele, assim.
De certa forma ele acaba mudando, assim, ou influenciando minimamente, assim, a vida dessas pessoas. Mas é um programa de comédia, né? Mas e tá, a graça tá nesses meios não ortodoxos que ele encontra para alcançar os objetivos dele. E tem um episódio que chama The Hero, que ele se propõe a encontrar uma pessoa completamente medíocre e sem propósito de vida e transformar essa pessoa num herói. E para isso ele meio que isola essa pessoa e ele vive a vida dessa pessoa por um tempo. E é muito engraçado porque o Nathan Fielder, a pessoa, Nathan Fielder, o apresentador, né? Eu não sei como é que é a pessoa, porque, assim, a impressão que eu tenho é que durante o programa ele tá sempre num personagem. Eu espero que ele esteja. Mas ele se mostra uma pessoa completamente, assim, preocupada com o que as outras pessoas vão pensar dele, em parecer legal, parecer, assim, descolado. E ele tá sempre meio que rígido, assim, tipo, ele tá sempre meio que tenso nos episódios. Tenso, assim, no sentido de ele quer agradar. E quando ele toma a identidade dessa outra pessoa, ele meio que se liberta, assim, ele faz tudo o que ele queria fazer, tipo, o que ele quer fazer, ele não pode. E até que chega um ponto, assim, que ele, em algum momento, assim, ele resiste um pouco em voltar a ser o Nathan e devolver a identidade daquela pessoa pro outro cara. Porque ele viu que, assim, ser outra pessoa era muito mais legal. Porque tira você, tipo, todas as suas responsabilidades de criar, tipo, de viver alguma, algum tipo de... Ter uma vida importante, ter algum tipo de... Sei lá, de propósito, né? Você vivendo a vida de outra pessoa, você meio que estabelece os seus próprios propósitos de como aquela pessoa esperaria que você vivesse, esperaria viver a própria vida, né? E o Kaden, ele tem, tipo, no Synecdoche, acaba tendo um pouco disso, no sentido que todo tempo que ele tá lá, ele busca lembrar os atores que vocês são atores vivendo, vivendo pessoas. Mas vocês não podem esquecer que vocês são atores, sabe? E até que tem um personagem lá que, na primeira peça de teatro que ele faz, é um cara que ele vive um personagem muito mais... vive uma pessoa muito mais velha do que é na idade dele. E ele faz questão que o próprio ator incorpore isso na atuação. Esse efeito, tipo, simulado, assim.
É uma cena, assim, bem marcante, assim, que ele fala que... Ele puxa o ator de lado, né? Daí ele vai conversar com ele e ele fala assim: ah, você tem que entender que, como ator, você tem que representar esse personagem que tá fadado ao fracasso e que vai envelhecer. E aí ele pega e fala assim: ah, como na verdade na vida real, né? Assim, pra deixar qualquer um no chão, né? Mas ele tá tentando, assim, motivar o ator a incorporar aquele personagem.
Sim. Inclusive, eu acho que é uma cena bem significativa, assim, meio que acaba resumindo o filme melhor que aquela sinopse que eu falei no começo. É o discurso do padre, né? No funeral da Razel, né?
Não, eu acho que é do Sammy, se eu não me engano. Na verdade, eles estão encenando o funeral do Sammy. O Sammy morreu, aí teve o funeral, e aí depois essa cena que tem o discurso é a encenação do funeral do Sammy.
É, que acaba sendo mais profundo, né, do que o próprio funeral em si.
Sim.
E aí que tá, entra naquela coisa de você trocar... Chega um ponto que a realidade e a cópia, elas se misturam, né? Você não sabe mais o que é o quê, e chega um ponto que não importa mais que o que derivou o quê, né? Mas eu tenho aqui o discurso e acho legal ler. Tem alguma coisa que você quer falar antes?
Não, pode falar.
Parece o... Tipo um casamento. Alguém tem uma objeção?
Fale agora.
Mas o discurso é assim: tudo é mais complicado do que você pensa. Você vê apenas um décimo do que é verdade. Há 1 milhão de pequenas cordas anexadas a cada escolha que você faz. E você pode destruir sua vida toda vez que você escolher. Mas talvez você não saiba por 20 anos. Você nunca vai encontrar a origem disso. E também você só tem uma chance para jogar. Apenas tente descobrir seu próprio divórcio. E eles não dizem que não há destino. Não, mas existe. É o que você cria. Mesmo que o mundo continue por eras e eras, você só tá aqui por uma fração de segundo. Passa a maior parte do seu tempo morto ou ainda nem nascido. Mas enquanto vive, você espera em vão. Perdendo anos por um telefonema, uma carta ou o olhar de alguém ou algo que faça tudo certo. E isso nunca acontece. Ou parece que acontece. Mas na verdade não acontece. E assim você passa o seu tempo com um arrependimento vago ou uma esperança vaga de que algo bom aconteça. Algo bom que faça você se sentir conectado, fazer você se sentir inteiro, para fazer você se sentir amado. E a verdade é que eu tô com tanta raiva, e a verdade é que eu tô tão fodidamente triste. A verdade é que eu tô tão machucado por tanto tempo, e por tanto tempo fingindo que eu tô bem, apenas pra me dar bem. Apenas porque, não sei porquê, talvez porque ninguém quer ouvir sobre a minha própria miséria. Porque eles têm as suas próprias. E as delas são sufocantes demais pra permitir que eles se preocupem ou se importem com a minha própria miséria. E aí ele termina o texto falando: bem, foda-se todo mundo, amém. Acho que esse texto resume melhor, assim, o que o filme quer dizer. Porque é meio, um pouco disso, tipo, você ter suas próprias questões ali. E você também entender que as outras pessoas têm as próprias questões delas. E elas também têm os próprios problemas. E às vezes não é só, assim, não é só que elas não se importam com você. Mas que os problemas delas são tão grandes quanto os seus. são para você. Isso é um pouco reforçado, eu acho, narrativamente, em como eles retratam as atividades do Kaden e da Adele no começo. Que enquanto o Kaden ele faz peças de teatro cada vez mais megalomaníacas e vai crescendo em proporção não só materialmente, mas também, sim, ele vai se perdendo cada vez mais nisso. E enquanto o trabalho da Adele, que seria uma personagem ali secundária, ela pinta cada vez menos, né? Cada vez menos não, ela faz pinturas cada vez menores.
E com isso ela vai ganhando mais reconhecimento, né? Conforme ela vai pintando quadros cada vez menores, ela passa a ganhar mais reconhecimento e se tornar uma artista mais famosa, né? O que o Kaden não consegue, assim.
É, o Kaden, a peça do Kaden nunca estreia. E a própria Adele, ela é bem crítica assim com o trabalho dele. Quando ela vê a primeira peça lá, primeiro ela não vai na estreia, e depois quando ela vê, ela fala assim: por que você perde seu tempo recriando uma peça que já foi feita, tipo, várias vezes, sabe? É aquela coisa de. Ela meio que cobra uma autoria assim do Kaden. Porque ele fica só reciclando o trabalho dos outros e ele não faz o próprio, né? E se você for ver também na própria atividade artística, existe esse dilema, né? Essa cobrança por originalidade. Ah, sei lá, de você trazer sua própria perspectiva pro mundo e, sabe, ter alguma coisa para dizer. Principalmente, acho que hoje isso cada vez mais intenso. Você vê, por exemplo, rede social, assim. Todo mundo tá querendo, sabe, dizer alguma coisa importante, ter algum tipo de influência, né? Acho que é mais por aí, assim. Você vê até o próprio diretor, em entrevista, ele fala, né, que ele queria, quando ele fez esse filme, ele queria dizer alguma coisa honesta. Você vê, assim, como tem um vídeo, tem uma série de vídeos no YouTube. Que um cara ele que destrinchou o filme em cinco partes. O nome do canal é Your Movie Sucks, do Torque.
Aquele a genialidade do Sinédo aqui em Nova York.
Isso. Ele vai meio que destrinchando e ele tem uma hora que ele mostra assim, os créditos do filme. Tem meio que uma sincronia, assim, no sentido que a hora que aparece o nome do diretor, do Charlie Kaufman, tá tendo uma narração ali. Tipo, não sei se era uma música ou se tá tendo alguma coisa no rádio, mas fala, tipo, no exato momento que aparece o nome do diretor, aparece, a pessoa fala, a pessoa que tá falando em off, fala assim: ah, isso aqui é honesto. Então ele se preocupou, ele queria dizer alguma coisa. E ele queria que fosse alguma coisa original, no sentido de que fosse dele, tivesse essa identidade dele. Se você vê pelo próprio trabalho, assim, ele estava sempre por trás de outras produções ali, mas por mais que você, mais uma vez, identifique esses elementos, estava sempre meio que em segundo plano, tinha sempre uma outra voz ali se sobrepondo à dele. E nesse filme, ele. Sim, só tinha a voz dele ali fazer ser ouvido.
Dá pra perceber, assim, que ele é um cara que se preocupa muito com a própria produção, né? Que, assim, ele não consegue fazer um filme por fazer, assim, por mais que ele não vá dirigir, por mais que seja só o roteiro, assim, só entre aspas, né? Porque não é só o roteiro, né? Tipo, é uma boa parte do filme. Mas por mais que seja ele fazendo roteiro e não a direção, você percebe que ele é muito preocupado com a própria produção artística dele, né? Acho que o exemplo mais claro disso é o Adaptação, porque ele tinha que adaptar um livro para um roteiro de cinema e ele não conseguia, e aí em vez de adaptar o próprio livro, ele resolveu adaptar essa história dele adaptando o livro, né? Que acaba sendo muito mais interessante do que o livro que ele tinha que adaptar. Então, e assim, acabou saindo um filme fantástico, assim. Mas você percebe muito essa preocupação do que ele tá querendo passar ali, né? Porque parece que assim, ele não escreve um roteiro só por escrever, só por contar uma história qualquer, sabe? Ele sempre tem algo a dizer com aquilo, assim. Por mais que talvez possa parecer um pouco egocêntrico, não sei. Parece que ele tá sempre preocupado com essa própria produção, né?
É, mas, de certa forma, a própria produção artística, assim, não só a produção artística, mas qualquer coisa que você crie, de certa forma, é um pouco egocêntrico, assim, no sentido que, sabe, você só tem a sua própria perspectiva ali pra trazer, sabe, pra pôr ali.
Uhum.
E...
É por isso que acaba sendo honesto, né? Porque ele não tá contando uma história, assim, que ele não tem conhecimento, que não é uma história dele, assim. Ele tá contando a própria história dele, né? A própria preocupação de produzir a própria história, né?
É, e sobre o ponto de vista dele, né?
Sim.
Tanto é que o Kaden ali, ele tá contando a própria história, ele tá preocupado em narrar a própria história, até que chega um ponto que ele abre mão de fazer o próprio papel, e ele entrega pra uma personagem terciária, ele, tipo, uma personagem completamente de canto, que entende ele melhor do que ele mesmo. E aí ele passa a seguir as orientações dela, e os direcionamentos dela, que é a personagem da...
Ela fazia faxineira, né? Depois ela...
Isso, é Ellen, é a personagem da Ellen.
Isso.
Que é a faxineira da Del. Ele passa a...
É, na verdade, ele é a mulher que tá fazendo o papel da Ellen, né? Não é a Ellen em si.
Não, então, ele encontra, em um certo ponto do filme... Assim, durante todo o filme ele tá em busca da Adele, né?
Uhum.
Ele tá querendo encontrar ela pra encontrar a filha dele. E chega uma hora que ele encontra o apartamento da Adele, só que ele nunca encontra a Adele de fato. E os vizinhos da Adele confundem ele com a Ellen, a faxineira.
Uhum.
E ele aceita, sabe? Tipo, ele aceita fazer esse papel de a Ellen. E ele tem essa mania de limpeza, assim, de tentar meio que... sei lá, tornar as coisas mais claras, né? E ele começa a entrar no apartamento da Adele, como ela, e fica limpando, limpando. E ele encontra numa dessas exposições, ele encontra uma pintura que a Adele fez da Ellen.
Uhum.
E aí ele busca uma atriz que possa viver a Ellen, porque ele acha que precisa disso pra tornar mais palpável, de certa forma, a história dele pra peça. E chega um ponto que essa situação se inverte. Enquanto no começo ele vivia o papel da Ellie, e ele meio que pressupunha, de certa forma, como é que ela seria e o que ela deveria fazer no apartamento da Adele, a atriz que vai interpretar a Ellie se mostra entender o Kaden melhor do que ele mesmo. E aí ela passa a ser o Kaden. E o Kaden vira a Ellen, de fato, assim, no final do filme.
Uhum. E aí volta naquilo que você falou, que quando ele perde o próprio controle, assim, ele passa a aceitar o que as outras pessoas falam pra ele fazer, né? Ele passa a tomar o papel dele mesmo e dá a direção pra outra pessoa dirigir a vida dele, né? E aí no final do filme essa pessoa é essa personagem que fazia a Ellen. E aí até que na cena final, assim, que ela tá meio que dando uma narração em off, assim, e ele vai acompanhando tudo que ele construiu e destruiu dentro daquele cenário gigantesco, né? Aí chega no final e ela dirige até a própria morte dele, né? E ele aceita isso, assim.
Sim. Eu acho interessante o que ela fala também, quando o Kaden tá prestes a morrer, que é o seguinte: o que esteve antes com você, um instante e misterioso futuro, está agora atrás de você. Você percebeu que não era especial, você tem lutado por isso em uma existência e agora está deslizando silenciosamente para fora dela. Essa é a experiência de cada um, os detalhes não importam, cada um é cada um. Assim, você é Adele, Hazel, Claire, Olive, você é Ellen. Toda a miserável tristeza dela é sua. Toda a solidão dela, o cabelo cinza como palha, as mãos dela, feridas e vermelhas, são suas. Como as pessoas que amam você e param de amá-lo, como se morressem, como se seguissem em frente, como se você as apagasse, como lhe apagaram sua beleza, sua juventude, como se o mundo esquecesse você, como se você se reconhecesse sua própria transitoriedade, como se você começasse a perder suas características, uma por uma. E é meio que isso, assim. Até a forma como ele filma esse plano final, que é ele tá no, nos braços ali da. Eu esqueci qual que é o papel da. Mas é uma personagem que faz o papel de uma mãe ali. Uma
Ela
atriz.
faz uma mãe dentro de um comercial, assim.
E ele tá nos braços dela, assim. E aí o filme vai. Da mesma forma que o filme começou, que é aquele fade, né? Ele dá aquele fade pra uma tela cinza, né? Porque, tipo, meio que vai. Ele vai meio que se. Vai evaporando, né? Como se estivesse deslizando para fora da existência de alguma forma. Eu achei interessante também essa escolha, né? Tipo, os créditos do filme é meio que. Eles são todos. A tela, a cor ali por trás da fonte é cinza, não é preta, como geralmente é feito. Pra mim, assim, traz um pouco essa ideia de, tipo, cinza tá entre o branco e o preto, e aí ele fala dessa coisa de você tá aqui por uma fração de segundo, e a maior parte da sua vida você passa, tipo, estando morto ou nem sequer tendo nascido. E pra mim é um pouco disso, tipo, o cinza representa um pouco isso, assim.
Com certeza. E ele aparece tanto no começo quanto no final, né? Nos créditos iniciais e nos finais, assim. E aí volta no, numa fala da Hazel também, que ela menciona em algum momento, assim, que o fim é o começo é o fim. E é bem isso.
Ela fala isso na noite antes de morrer, que ela compra aquela casa, né, a casa em chamas, e que assim, ela compra uma casa que já tá pegando fogo, e aí tem uma hora que a corretora fala pra ela assim, ah, é uma escolha importante, né, saber como você vai morrer, e aí ela acaba morrendo, tipo, no incêndio, e é um pouco, e aí ela fala, né, tipo, antes de morrer, no, numa, quando ela dorme com o Caden, ela fala, tipo, ah, o começo é o fim, e o fim é o começo. E se você for ver, o horário inicial é 7h44. A primeira cena do filme mostra o relógio, 7h44. E no, na cena final do Caden, mostra o horário também, e são 7h44. Tipo, o filme termina no mesmo horário que começou.
Ah, sim, não tinha reparado. Eu acho interessante voltar um pouco nessa história da casa da Hazel. Porque, assim, é um elemento muito surreal do filme, assim, talvez um dos mais surreais, né? Por mais que o filme tenha essa questão megalomaníaca do teatro, do Cable, né? Mas é um ponto, assim, que a Hazel, ela, quando ela é mais jovem ainda, ela, sei lá, ela tá decidindo o futuro da vida dela, resolve comprar uma casa. E aí ela resolve comprar uma casa em chamas, que tá constantemente pegando fogo, sabe? Em termos de realismo, verossimilhança, não sei, é uma coisa totalmente absurda, né? Você acha aquilo muito estranho, assim, por mais que você esteja vendo um filme do Kaufman, sei lá. Mas dentro daquele próprio filme é uma coisa estranha, assim, não é algo que parece normal para aquele filme, né? Eu me peguei perguntando, assim, por que que ele fez ela comprar uma casa em chamas, sabe? E morar nessa casa em chamas. E vendo essa coisa da resposta que ela dá pra corretora, né? Tipo, Não, o que a corretora fala pra ela, né? De que é muito importante escolher como você vai morrer, né? E pra mim é assim, ela decidindo sobre o próprio destino, assim, sabe? Mas sem ter noção disso. Parece que é uma reflexão, assim, sobre como talvez a gente faça escolhas, assim, que estão fadadas ao fracasso, sabe? Que claramente vão dar errados, assim, mas em certo momento a gente não consegue interpretar aquilo daquela forma, mas que claramente vai ser o motivo da própria ruína, sei lá. O que reflete no personagem do Caden também, com toda a megalomania dele e do teatro que ele constrói, né?
Eu acho que pode ser isso, mas eu vejo mais como, assim, não necessariamente são pequenas escolhas que estão fadadas ao fracasso, mas é como a importância que tem essas pequenas escolhas na sua vida, e às vezes elas parecem não ter, e às vezes elas não têm mesmo, mas às vezes elas têm e elas vão levar você para caminhos que você nem esperaria. Um exemplo disso eu vejo muito no. Que é tipo uma coisa completamente oposta que acontece, que é quando o Caden, ele encontra a psiquiatra psicóloga. Ele encontra a psicóloga dele no avião. E ela flerta com ele.
Uhum.
E aí, tipo, ele tá no avião lá, e ele tá lendo o livro dela, e ela tá do lado dele. Inclusive o livro fala, né? Tipo, ah, olha pro seu lado. Ele olha e ela tá lá. E aí ela levanta, ela vai falando com ele e tal, e ela flerta com ele, assim, ela levanta a saia e meio, tipo, dá uma roçada, assim, no ombro dele. E ele deixa quieto. E ela senta de novo, e quando ele volta lendo o livro, ela fala assim, ah, e agora, como você me negou, né, a nossa história acabou aqui. E aí ele vai virando, tipo, o livro tá na metade, assim, mas quando ele vai virando, assim, tá cheio de páginas em branco.
Uhum.
Aquele pequeno encontro ali, dos dois, poderia ter rendido uma história também. Poderia ter tido outros caminhos. Aquele livro ali tinha muita coisa ainda pra ser contado. Mas foi um pequeno ato dele que mudou completamente o curso daquela história.
Uhum.
E ele nem se deu conta disso. E provavelmente ele sequer se daria conta. E quando ele se desse conta, seria tarde demais. Que nem no discurso do padre.
Uhum.
Isso, assim, se aplica a qualquer coisa, né? Se você ficar pensando nisso, é bizarro, né? Você não sabe até que ponto as suas escolhas influenciam na sua vida.
Sim. Acho que deu pra, assim, resumir bem várias ideias que o filme passa, né? Mas, com certeza, a gente deixou muita coisa de lado. Porque ele é um filme muito minucioso, né? Assim, parece que cada escolha técnica feita, assim, tanto de montagem, edição, fotografia, arte, tudo que tá dentro, assim, som, né? Tudo que tá dentro do filme parece que foi minuciosamente colocado, assim, pra representar ou pra reforçar aquelas ideias. Tem várias coisas que parecem, assim, easter eggs, né? Como o Sam aparecendo, assim, no começo, os saltos temporais, assim, que são coisas quase imperceptíveis, né? Mas que em momento ou outro você acaba notando, mas são escolhas bem, bem sutis ali, que reforçam tudo isso que a gente falou.
Ah, não tem ponta solta, assim. O filme é cheio de rimas, né?
Sim.
Principalmente por ele falar, ter essa coisa bem, bem forte, assim, de as coisas que você, as suas ações, elas influenciam no futuro. E aquela coisa da Hazel, né, de o fim ao começo. Cada personagem ali, a primeira forma como ele aparece é a forma que vai ditar toda a história dele no filme. Geralmente é assim, esse é o recomendado nos cursos de roteiro, né? De você já colocar ali o personagem, mas eu acho que ele leva isso pra uma coisa mais. Ele faz isso muito bem, né?
Sim. Tem outra coisa também que a gente não mencionou, eu acho, mas é. Antes de começar o filme em si, antes de aparecer alguma imagem, começa uma música, né? Da Olive cantando.
Uhum.
E ela tá cantando sobre aquela cidade, né? Que é Schenectady lá. E assim, parece que ela tá contando meio que a vida do Caden ali. Ela fala sobre. Ah, ela tá contando uma música fofinha, assim, de criança pra cidade, né? E ela fala: ah, essa cidade é onde eu nasci, é onde eu vou morrer, e eu vou comprar minha casa lá. Até que chega no momento que ela fala assim: ah, e quando eu morrer, os vermes vão comer minha cabeça, sabe? É tipo uma criança cantando isso, assim, uma coisa horrível, assim. Mas ela meio que conta uma história, assim, de alguém que vai crescer, que nasceu, vai crescer e vai morrer naquela cidade. Como se fosse uma historinha, assim, que tá meio que resumindo o que vai acontecer no filme, né?
A música resume o filme inteiro, né? Mas eu acho que é isso. Acho que já dá pra gente ir encerrando, então.
Então é isso. Obrigado por quem ouviu até o final.
E vai ter mais episódios. A gente não sabe quando, mas a gente. Vai sair mais episódios.
A gente tá trabalhando pra manter o mais frequente possível. Mas se você quiser nos ajudar.
Não, é assim, não tem ninguém pagando. Enquanto não tiver ninguém pagando, a gente faz, solta quando a gente quiser. E é isso. Mas é. Então, só finalizando o episódio.
Obrigado a todo mundo que ouviu. Até a próxima.
Até mais.